Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso central do corpo humano e é responsável por comandar atividades como a linguagem, coordenação motora e memória. Mas assim como outros sistemas, ele pode desenvolver doenças sérias que comprometem suas funções neurológicas. Eu sou Maria Beatriz Aquino e recebo como convidada da semana a neurologista e neurofisiologista clínica do Programa de Cirurgia de Epilepsia do Hospital das Clínicas da UFMG, Ana Paula Gonçalves. Vamos conversar sobre as características de três doenças: a epilepsia, a aneurisma cerebral e a enxaqueca, para entender quais são suas principais manifestações e as opções de tratamento já existentes. Olá, Ana Paula, obrigada pela presença e participação aqui no programa. Essas doenças podem ser bem variadas e muitas vezes surgir com pequenos sinais, não é? Quais seriam as mais prevalentes na população?
São várias as doenças, desde doenças que não têm um impacto tão severo, como, por exemplo, as enxaquecas, as migrânias, as dores de cabeça, há doenças mais graves que, às vezes, comprometem a qualidade de vida do paciente, doenças que comprometem a locomoção, né, a forma de andar. A gente tem, então, a migrânia, enxaquecas, epilepsias, né, os acidentes vasculares cerebrais, AVCs, as tromboses do sistema nervoso central, aqueles quadros que cursam com prejuízo da memória, as doenças degenerativas, como doença de Alzheimer, as doenças de Parkinson. Então, as doenças neurológicas, elas são inúmeras, umas mais frequentes, outras menos.
Gostaria que a senhora exemplificasse para a gente, Ana Paula, alguns dos sintomas que podem aparecer como sinais dessas doenças.
Depende bastante do tipo de doença, vai ter uma manifestação específica. As dores de cabeça são uma das doenças neurológicas mais comuns, né? O paciente ele tem dor de forma repetida. Aquelas doenças que cursam com déficit de memória, aqueles quadros demenciais, frequentemente acontecem em faixas etárias mais avançadas, né? Em indivíduos mais idosos, e o paciente ele vai começar a esquecer pequenas coisas, se lembrar muito frequentemente de coisas antigas e não se lembrar completamente das coisas mais atuais. No caso da doença de Parkinson, o paciente pode apresentar tremores. Aquele paciente que tem já pressão alta, diabetes, ele pode ter um acidente vascular cerebral e, nesse caso, os sintomas são mais agudos. O paciente ele pode apresentar alteração da fala ou perda de força numa parte do corpo de uma forma súbita. Então, as manifestações das doenças neurológicas, elas são muito diversificadas.
Pois é, a senhora falou que a idade pode ser um fator importante, mas não é somente na terceira idade que essas doenças podem se desenvolver, não é? Os sintomas podem aparecer em várias fases da vida.
Sim, nós temos algumas doenças neurológicas que são típicas da infância, outras que são típicas da adolescência. Ao envelhecer, nós vamos sofrendo alguns processos, alguns desgastes circulatórios, de controle da nossa glicose, e com isso vai aumentando, sim, o risco de nós termos essas doenças neurológicas que dependem, né, desses fatores para se desenvolver.
E não tem como deixar de lado o impacto que a pandemia provocou no sistema de saúde, principalmente no que se refere ao diagnóstico e controle das condições clínicas. Como a senhora avalia esse cenário no caso das doenças neurológicas, Ana Paula?
O que antes motivava o paciente a buscar um atendimento médico, a tirar as suas dúvidas, né, quanto à sua saúde, isso foi sendo adiado, aguardando um melhor momento, e com isso, muitos pacientes foram, sim, não dando a devida atenção a alguns sintomas, e com isso, retardando o diagnóstico, né? Teve um impacto grande no controle geral da saúde, e com isso, às vezes, o agravamento mesmo de algumas condições neurológicas.
E uma das doenças neurológicas que vem ganhando visibilidade é a epilepsia. Mas, infelizmente, ainda falta conhecimento sobre essa condição neurológica, o que leva a vários tabus e sentimentos de solidão em quem convive com a doença. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a doença já acomete 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E o primeiro passo para evitar os mitos que existem sobre a condição é entender o que caracteriza a epilepsia. Explica pra gente então, Ana Paula, como essa doença se comporta.
A epilepsia, ela não é uma doença, elas são várias doenças, é um conjunto de doenças que as pessoas costumam interpretar da mesma forma, mas na verdade não é. Nós falamos em epilepsia quando o cérebro daquela pessoa, daquele paciente, fica gerando crises sem um fator desencadeante. Muitos desses pacientes nascem com os mecanismos estabilizadores da atividade elétrica cerebral mais frágeis, e com isso, aquele indivíduo tem uma tendência a gerar crises de forma recorrente. E um outro ponto que eu acho importante de chamar a atenção é que epilepsia não é só aquela crise em que o paciente cai, né, e tem abalos musculares intensos. A gente vai perceber que as crises podem se manifestar de diversas formas.
Pois é, Ana. A senhora falou sobre essas crises e elas são os sintomas principais da doença?
O sintoma principal da epilepsia mesmo é a crise convulsiva. E essas crises podem ser de diversas formas. A gente tem as ausências, né, ausência infantil, que a criança só fica paradinha e não responde. A gente tem aquelas outras crises que cursam, às vezes, com um abalo só ou do braço ou da perna. Esses eventos que acontecem e desaparecem, acontece e desaparece, né? O que a gente chama de paroxístico. Isso é a principal manifestação da epilepsia.
Além desses sintomas, outros fatores podem ajudar e facilitar o diagnóstico?
A chave para o diagnóstico é a história do paciente. Então, é muito importante uma consulta detalhada em que o paciente leve para o médico todas as informações de quando as crises começaram, do que ele sente na hora da crise, com que frequência que essa crise acontece. Essas informações são muito importantes. Existem alguns exames que nos auxiliam no diagnóstico. O principal deles é o exame de eletroencefalograma. Ele mede a atividade elétrica cerebral durante aqueles 30 minutos que ele está sendo feito. O que que a gente espera ver com este exame? Sendo a crise convulsiva o curto-circuito, então, o eletroencefalo, ele vai nos mostrar, entre aspas, as faisquinhas, mostrando se tem uma área cerebral instável propensa a gerar crises. Outros exames que nos auxiliam são a tomografia cerebral e a ressonância magnética, porque vai nos mostrar se existe uma cicatriz que seja a causa daquela instabilidade elétrica cerebral, ou se, como em 40% dos casos, a causa da instabilidade é dentro da célula e não tem uma causa que seja identificável por esses exames.
E se a gente presenciar uma pessoa que esteja passando por uma crise convulsiva, por exemplo, Ana Paula, quais providências podem ser tomadas para ajudá-la? O que é o mais seguro a se fazer?
É importante sabermos que a maioria das crises dura de no máximo 3 minutos. Passados os 3 minutos, a crise ela cessa espontaneamente. Então, durante a crise, nós não devemos introduzir nenhum objeto na boca do paciente. Se o paciente começa a ter uma crise alimentando ou se ele está com alguma secreção na boca, a gente deve virar o paciente de lado e virar o rosto para que ele não engasgue, mas não é necessário a introdução nem de colher, nem do dedo, afastar objetos que ele possa bater e se traumatizar, por exemplo, pés de cadeira, ponta de mesa, e aguardarmos ali uns 2-3 minutinhos que a crise vai cessar espontaneamente. É natural, depois da crise, o paciente ficar um pouco confuso, sonolento, às vezes queixar dor de cabeça, mas se esses sintomas vão melhorando progressivamente nos próximos minutos, o que acontece na imensa maioria dos casos, a gente não precisa nem chamar o SAMU, nem levar esse paciente para a UPA ou para um pronto atendimento.
Ana, a gente sabe que cada paciente pode reagir de uma forma diferente a esses sintomas e, consequentemente, aos tratamentos também, não é? Existe apenas o método medicamentoso ou nós já temos outras medidas terapêuticas? como eles auxiliam no controle da doença?
80% das epilepsias controlam com o uso de medicamentos. Qual que vai ser a ação do remédio? Vai ser o fortalecimento desses mecanismos estabilizadores da atividade elétrica cerebral. Para os 20% que não controlam com medicamento, é possível aventarmos aí outras abordagens, como tratamento cirúrgico. Se nós conseguimos identificar qual que é o foco de início das crises e se esse foco é possível de ser removido, é uma proposta terapêutica. Existem ainda outras possibilidades. Nós temos a dieta cetogênica, que é uma dieta bastante restrita em carboidrato e rica em gorduras, né? E com isso, há uma alteração do pH do sangue e uma inibição das crises, né? Então, assim, nossa principal ferramenta para o tratamento das epilepsias é o uso de medicamento. Quando o medicamento não dá certo, a gente vai guiando para outras possibilidades, a depender do caso do paciente.
Certo, Ana Paula. Vamos passar agora para outro problema neurológico mais recorrente na população brasileira, o aneurisma cerebral. Essa doença contempla principalmente o sistema circulatório, não é? Entre veias, artérias e capilares, os vasos sanguíneos do corpo humano se estendem em média 160 mil quilômetros de comprimento, chegando até o cérebro. Mas estima-se que pelo menos 5% da população tenha malformação nos vasos cerebrais. E é neste contexto que os aneurismas podem se apresentar como um grande problema, já que são responsáveis pela dilatação desses vasos. Explica pra gente então, Ana, como surgem os primeiros sintomas de um aneurisma.
Em geral, o aneurisma cerebral ele é silencioso. Ele dá sintomas quando ele se rompe, quando há uma complicação. E quais são esses sintomas? É uma dor de cabeça muito intensa e súbita. A dor de cabeça, a cefaleia de um aneurisma, o paciente costuma falar que é a pior dor de cabeça que ele já teve na vida. Ela começa de forma súbita, como um trovão, um relâmpago, intensa, frequentemente associada a náusea, vômito, alteração visual.
E é muito comum a gente ouvir que é preciso ficar atento no grupo familiar, caso exista algum membro que já tenha tido um episódio de aneurisma. Existe mesmo esse risco? Existem outros fatores, Ana?
Aquele paciente que tem dois parentes de primeiro grau que já tiveram aneurismas tem indicação de fazer um rastreamento, mesmo não tendo sintoma nenhum, certo? E existem algumas situações, de algumas doenças específicas, cursam com aumento da incidência de aneurisma. Por exemplo, rins policísticos, algumas doenças que nós chamamos de fibrodisplasias, as doenças que cursam com fragilidade dos vasos, têm uma incidência aumentada de aneurisma.
Certo, Ana Paula. E quem já tem alguma doença crônica pré-existente, tem esse risco aumentado também? Deve ficar atento aí?
A hipertensão, o diabetes, assim como o tabagismo, né? A alteração do colesterol também, elas aumentam a chance da pessoa ter algum problema neurológico vascular de uma forma geral e aumenta também a chance de ter aneurisma. Daí a importância daquelas pessoas que sofrem de pressão alta estarem sempre com a pressão controlada, procurar o controle do diabetes, evitar o uso de cigarro, fazer atividade física, tudo isso vai proteger com que as complicações surjam.
Então, a idade não é um fator determinante, não é, Ana?
Ele pode acontecer em qualquer idade, mas geralmente ele acontece em pessoas acima dos 40, 50 anos.
E os tratamentos são diferentes para os casos em que o aneurisma foi diagnosticado e aqueles que já foram rompidos, não é, Ana Paula?
Aquele paciente que descobriu o aneurisma já quando ele está rompido, né, quando ele sangrou, muitas vezes ele tem que ser submetido a uma neurocirurgia para que o aneurisma seja clipado. Quando esse aneurisma é descoberto ainda antes da ruptura, muitas vezes é possível que ele seja abordado sem uma neurocirurgia, sem uma cirurgia aberta. O médico ele pode ir com um grampozinho através da artéria, colocar um clipe naquele aneurisma. Agora, muitas vezes, quando esse aneurisma é muito pequeno, é possível só acompanhar ao longo dos anos e nem sempre ele traz complicações.
Agora, para finalizar o podcast de hoje, vamos abordar outra doença que incomoda muita gente, a enxaqueca. Mais que apenas um tipo de dor de cabeça, ela se enquadra nas doenças neurológicas e exige atenção e cuidados. A situação é ainda mais preocupante quando analisamos os dados. De acordo com a OMS, pelo menos 30 milhões de brasileiros sofrem com as dores da enxaqueca. No mundo, os números saltam para 1 bilhão de afetados pela condição. E quando sentimos dores de cabeça muito forte, logo pensamos que pode ser uma crise de enxaqueca. Mas existem outras características que podem nos ajudar a ter certeza desse diagnóstico, não é, Ana Paula? Explica pra gente como diferenciar essas dores.
Ela é caracterizada por uma dor pulsátil, aquela dor que fica latejando. Frequentemente, ela envolve só a metade da cabeça, né? Uma dor hemicraniana. Ela vem associada a mal-estar, náusea e muitas vezes vômitos. E, frequentemente, o paciente nos conta que, em torno de 30 minutos antes da dor de cabeça começar, ele pode ter alguns sinais neurológicos, como, por exemplo, uma turvação visual, que são aquelas luzinhas, né, cintilantes, às vezes algumas dormências e até uma dificuldade de fala, o que a gente chama de aura da enxaqueca. Então, a enxaqueca ela tem essas características muito, muito típicas, e isso nos ajuda a diferenciar a enxaqueca de outros tipos de dor de cabeça.
E algum grupo específico pode ser mais afetado que outro, seja por idade ou gênero, tem um motivo?
O grupo mais acometido realmente são as mulheres jovens, né? Pelas questões hormonais, o estrogênio do ciclo menstrual, ele colabora para a dor, é muito frequente piora das dores de cabeça no período pré-menstrual, pela essa questão hormonal mesmo. Então, o grupo que mais sofre são as mulheres em idade fértil.
E é preciso considerar que esses últimos 2 anos não foram muito fáceis. Essa mudança de hábitos e adaptação às novas rotinas acabaram interferindo também no surgimento de casos de enxaquecas, não é, Ana Paula?
Com certeza, né? A pandemia aumentou muito as doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão e a enxaqueca também. Com o aumento do estresse, as preocupações foram diversas. Não só o medo de contrair o vírus, o medo de perder o emprego, o fato das pessoas terem que ficar mais reclusas, mais dentro de casa, isso aumentou a ansiedade, aumentou a depressão e com isso aumentou a dor de cabeça. As pessoas deixaram de ter lazer, né? Não encontravam mais os amigos, não iam mais ao clube, não encontravam mais muitos familiares. Com isso, houve um aumento muito alto, muito grande do estresse e com isso, o aumento da dor de cabeça também e todas as suas consequências.
Agora, Ana, é comum nos momentos de muita dor o paciente acabar ingerindo algum medicamento apenas para melhorar naquele momento. Mas existem formas de prevenir ou tratar essa condição a longo prazo?
A enxaqueca, ela é uma dor de cabeça crônica, né? Ela é uma doença neurológica crônica que tem tratamento. Então, existem alguns medicamentos que nós podemos usar, são os medicamentos profiláticos que a gente toma todos os dias para evitar que a dor de cabeça venha. Esses medicamentos eles vão atuar nos neurotransmissores, tornando o nosso organismo mais resistente aos estímulos externos, de estresse, né, de falta de sono, e com isso a gente passa a ter dor de cabeça menos frequentemente. No tratamento da enxaqueca é de extrema importância atividade física, sono regular, uma alimentação saudável, isso aí vai contribuir muito. E é possível o controle da dor e o paciente viver com qualidade de vida. Mas a gente deve lembrar que o indivíduo que sofre de enxaqueca, ele tem uma predisposição a ter dor. Então, ao longo da vida, naqueles períodos de estresse, em que ele não está dormindo bem, não raro a enxaqueca, mesmo tendo sido tratada previamente, ela volta.
Lembramos que sentir dores fortes de cabeça com frequência não é algo normal. Então, se surgir algum sintoma, procure atendimento médico e tire todas as dúvidas. Agradeço novamente a participação da neurofisiologista clínica do Programa de Cirurgia de Epilepsia do Hospital das Clínicas da UFMG, Ana Paula Gonçalves. Nos encontramos numa próxima e encerramos aqui mais um podcast do Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Carles Carmiliati. Eu sou Maria Beatriz Aquino, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.